Na Semana do Consumidor, como em outras datas importantes para o varejo, pipocam promoções em lojas e no setor de serviços, buscando atrair consumidores. O problema é que o poder de compra da população está diminuindo sistematicamente. O economista Sandro Silva, do DIEESE, avalia quais gastos básicos, que tomam uma parcela cada vez maior do orçamento familiar.
A alimentação ela já vinha subindo significativamente desde 2018. A cesta básica de Curitiba em 2018 aumentou 12% praticamente. Em 2019 subiu 10%. Então você se intensificou essa alta da alimentação e agregou a isso outros dois itens importantes: os combustíveis, muito ligado à política adotada pela Petrobras, que atrela o preço ao mercado internacional do petróleo e ao câmbio, e também você tem um impacto também nas tarifas públicas, né? Então, se a gente for olhar esses itens, alimentação, combustíveis e tarifas públicas, representa hoje mais de 60% da inflação.
Mensalmente, o DIEESE calcula qual seria o salário mínimo ideal para atender todas as necessidades de uma família de quatro pessoas, considerando dois adultos trabalhadores e duas crianças. De acordo com o último cálculo, referente a fevereiro, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.012. O salário mínimo no país é de R$ 1.212. Ou seja, o brasileiro deveria estar ganhando, no mínimo, cinco vezes mais para poder atender todas as necessidades básicas. O Paraná tem um salário mínimo regional mais elevado, de R$ 1.617 a R$ 1.870, dependendo da categoria. Ainda assim, a diferença para o salário básico, calculado pelo DIEESE, é de mais de 3,5 vezes. Para além dessa enorme diferença entre a realidade e o ganho ideal, Sandro Silva ainda lembra que grande parte dos trabalhadores não ganha nem o salário mínimo oficial.
Muitos trabalhadores, com essa piora do mercado de trabalho, com esse aumento da informalidade, nem o salário mínimo ele tem a garantia, né? Às vezes você tem uma lógica muito olhando o lado da empresa, né? Ah, o custo é muito elevado, tem que cortar custo, e no Brasil, infelizmente, a gente só observa essa lógica. Só que muitas vezes não leva em conta que se a pessoa não tiver renda, ela não consome. A gente está observando nos últimos anos o fechamento de muitas empresas, porque as empresas dependem da renda do trabalho. Hoje, 2/3 da renda do país, 2/3 é renda do trabalho. Se essa renda está caindo, como que você vai ter crescimento econômico? Como que as pessoas vão consumir mais? E a gente nota que quando o Brasil cresceu significativamente, foi muito puxada pelo mercado interno, para o aumento do emprego, um aumento da renda, né? Isso fez com que aumentasse o consumo. Isso cria um ciclo virtuoso que a gente chama, né? E muitas vezes isso é desconsiderado, né? Você muitas vezes alguns setores focam só as exportações e não olha para o mercado interno.
Uma das medidas do Banco Central para enfrentar a inflação é aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros. Entre junho de 2020 e janeiro de 2021, a taxa chegou a ser de 2% ao ano, o menor índice histórico, e desde lá já sofreu nove aumentos. Nesta quarta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a taxa mais uma vez e agora é de 11,75%, maior valor em cerca de 5 anos. Segundo o economista, a estratégia é equivocada.
Aumentar juros é no sentido de você tentar conter o consumo, mas o problema é que hoje a gente não vive uma inflação de demanda, mas sim uma inflação de oferta, inflação de custo, né? Aumentou o custo e reduziu a oferta em função do aumento das exportações, a redução de produção de alguns produtos aí na pandemia, principalmente o setor industrial foi muito afetado por isso, né? Então já começa por aí o problema de você aumentar os juros, que não resolve o problema. E além disso, tem um impacto negativo, né? Se você aumenta os juros, aumenta o custo do crédito. As pessoas para comprar qualquer coisa, um celular, uma televisão, uma geladeira, um carro ou um imóvel, estão pagando mais caro. Quem está endividado está se endividando ainda mais. Quem tem dinheiro acaba não investindo o dinheiro, deixa no banco para render sem investir. E além disso, tem um impacto negativo sobre o governo, porque com juros mais altos, o governo gasta mais para rolar a dívida interna, né? Então só gera mais problemas.
Sandro Silva reforça que é preciso uma mudança na lógica da política econômica brasileira para que seja possível uma retomada real da economia e do poder de compra do trabalhador.
Né? E a grande questão é que se insiste na mesma lógica de política, né, de você fazer reformas com o intuito de reduzir gastos do governo ou direito dos trabalhadores e da sociedade, e não gera um crescimento econômico. Na verdade, a situação só piora. Quando a gente olha os indicadores, mesmo antes da pandemia, já vinha com uma tendência de aumento da concentração de renda, o um aumento da pobreza, e isso intensificou ainda mais com a pandemia.
Repórter Amanda Yargas.